racismo estrutural exclui negros de universidades, do mercado de trabalho e da mídia, além de silenciar manifestações da cultura afro-brasileira. De acordo com os dados da pesquisa do Instituto Ethos, pessoas negras ocupam apenas 6,3% de cargos na gerência e 4,7% no quadro executivo. Mulheres negras estão em uma situação ainda pior, preenchem apenas 1,6% das posições. Tatiana Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da USP, faz uma contextualização para que possamos entender o cenário atual da falta de pessoas negras em cargos de liderança, além de falar sobre a disparidade de salários entre negros e brancos e os desafios enfrentados por mulheres negras no mercado de trabalho.
Esse cenário, ele remonta, né, desde os tempos da colonização mesmo, só no Brasil, mas como em todas as Américas. A grande questão que perpassa tudo isso é a questão do racismo estrutural, que ele vai sendo mantido ao longo dos tempos. Então, hoje o que a gente tem ainda é um reflexo do que a gente teve da escravização, ainda é um reflexo disso, porque, de fato, ainda não existe uma igualdade em termos raciais na sociedade. Por que não existe essa igualdade ainda? Porque os negros são muitas vezes preteridos pelos brancos, mesmo que os brancos às vezes nem tenham o mesmo nível de escolaridade que eles. Então, quando a gente vai chegando a altos cargos, a altos escalões, a exigência de um nível de escolaridade é muito maior para as pessoas negras. Mesmo com um nível superior de escolaridade, essas pessoas acabam até muitas vezes ganhando menos do que as pessoas brancas ou tendo uma barreira muito grande para chegar em cargos que são cargos de chefia, em cargos de alto escalão de empresas ou até governamentais, por conta dessa barreira racial. Sobre a questão salarial, a gente tem uma disparidade, principalmente nesses cargos que têm uma maior remuneração. Quando a gente pega o mapeamento que o IBGE faz sobre os rendimentos salariais, por décimo, até o rendimento médio, a gente tem uma certa paridade entre a população branca e a população negra, mas à medida em que vai aumentando o rendimento, vai criando um distanciamento. Então, as pessoas brancas, elas, em média, no Brasil, elas acabam recebendo mais do que a população negra. A gente tem uma diferença muito grande entre um homem branco e uma mulher negra em termos de salariais no Brasil. Quando a gente faz esse recorte para um programa social como o Bolsa Família, a gente percebe que a maioria da população pobre no Brasil é chefiada por mulheres negras. Então, a gente consegue compreender como que essa diferença salarial, o que acarreta na nossa sociedade, o que é o resultado disso no Brasil, apesar de não ter uma segregação socioeconômica legislada, a gente entende que é uma segregação que ocorre justamente pelo racismo estrutural.
Um levantamento realizado pela revista Vai da Pé revelou que dos 204 programas analisados das 7 maiores emissoras de televisão brasileiras, apenas 10 apresentadores são negros contra 261 brancos. O professor Denis de Oliveira, do curso de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP, é militante do movimento negro, comenta sobre esse cenário.
A partir do momento que você tem poucos profissionais no meio de comunicação de massa negros, a pauta da questão racial ela acaba sendo secundarizada. E mesmo os poucos negros que nós temos nos meios de comunicação de massa, poucos deles ocupam cargos de comando. Portanto, né, isso que o professor Muniz Sodré chama de elites logotécnicas, são os que comandam, que fazem agenda dos meios de comunicação de massa, fazem todo o processo de direção e construção do discurso midiático. A partir do momento que você não tem uma presença maior de profissionais negros nesse campo do comando, aí esse racismo estrutural fica mais intenso, né? Então acaba ficando mais presente. E isso é muito interessante porque quando a gente observa os poucos negros que estão nos meios de comunicação de massa, sempre é visto como uma concessão, né? Tem um, tem dois, né? Parece que é uma coisa que é uma conquista, é uma minoria que está sendo conquistando um espaço. E não se discute, por exemplo, que é uma tremenda anomalia um país com mais de 50% da população negra você ter uma presença negra nos meios de comunicação de massa que equivale a um país de maioria branca. Além disso, tem um aspecto interessante também, que é o impacto na própria cabeça das pessoas, das crianças, né? Se a gente levar em consideração que crianças e jovens passam um bom tempo, talvez a maior parte do seu tempo, né, em frente à televisão, essa criança negra, né, esse menino negro, essa menina negra, à medida que vê poucos negros, né, nos meios de comunicação de massa, ele acaba enxergando que aquele não é o seu lugar, né? Ele percebe então que para você ter uma ascensão social, para ter uma visibilidade, a estética negra não é importante. Tá? Então isso acaba se retroalimentando e criando e reforçando ainda mais o racismo.
Vocês ouviram Tatiana Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina da USP, e o professor Denis de Oliveira, do curso de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Larissa Fernandes, para a Rádio USP.